Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. Agora são 10 horas e 28 minutos, hora de saúde e bem-estar aqui no Temática, ao vivo, com você, com muita honra, aqui nos 107.7. E também estamos ao vivo com a produção da Thaline Radaeli. Estamos também ao vivo agora no nosso Facebook, no Facebook da tua Rádio Alvorada. E estamos no mês de setembro, que é o mês que promove mais uma campanha de prevenção ao suicídio. Você sabia que cerca de 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados? Pois é, gente, esta é a estatística que temos hoje. Cerca de 90% dos suicídios poderiam sim ter sido evitados. Por isso que nós temos aí várias maneiras de tratarmos as nossas doenças mentais para não chegarmos a este ponto. E hoje, com a presença aqui da psicóloga Helena Oliveira, para se falar aqui sobre ansiedade. Porque ansiedade, né, Helena, é um gatilho para a depressão. E a depressão, em muitas situações ou ocasiões, leva também ao suicídio. Enfim, cada caso é um caso, mas mais ou menos esta é a nossa leitura que se faz também nessa questão da saúde mental. Que bom tê-la com a gente. Mais uma vez, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da tua rádio, Alvorada. E é um prazer poder estar aqui, né? Contribuir com alguma coisa relacionada à saúde mental, né?
E o nosso setembro amarelo, é importante termos um mês dedicado a isso?
Com certeza, Maculã, porque a saúde mental, às vezes, é a última que a gente, né,
cuida. Se preocupa, né?
Se preocupa. Uhum. A gente cuida do corpo, a gente cuida da, enfim, da aparência, de tudo mais. Corre-se atrás também, vou fazer uma dieta. Mas a saúde mental, ela está sempre meio que em segundo plano, né? Então, acho que é bem importante se destacar esse mês para que as pessoas se antenem um pouco, que ela é de fundamental importância ser cuidada.
Bom, o foco contigo hoje é a questão da ansiedade, né? E nós temos essa questão que tem aumentado agora em tempo de pandemia, mas, enfim, tirando a pandemia, a ansiedade é algo muito antigo, né? Desde que o homem existe, existe ansiedade também, né, Helena?
Com certeza. Começou, na verdade, com homens das cavernas, né, Maculã? Por aí, né? Porque eles tinham que correr atrás desse sustento.
Caçar,
né? Caçar, pescar, né? Então, ou ele ia, né? Ou ele paralisava. Então, se ele paralisasse, ele ia morrer de fome, né? Então, ele tinha que ir atrás, né? Então, essa ansiedade de correr atrás, de buscar, né, era muito grande. E aí foi se evoluindo para os tempos atuais, que hoje não é mais por causa de correr atrás da caça, né? Mas sim do dia a dia que a gente vive, que nos cobra, que nos está sempre pedindo coisas novas, e o ser humano parece que não fica satisfeito com algumas coisas, tem que correr atrás de mais e mais, né?
É verdade. Helena, algumas pessoas comentam comigo o seguinte: bom, eu gosto da ansiedade porque a ansiedade me faz antecipar muitos compromissos, né? Mas será que é por aí mesmo?
É.
Aí, aquela questão de termos sempre agenda cheia, cheia, cheia.
Então, isso que muitas vezes nos traz, eu digo assim, a ansiedade disfuncional, né, Maculã? Porque nós temos dois tipos de ansiedade, que é a ansiedade sadia, eu digo saudável, e a ansiedade disfuncional. O que que significa isso? Que a ansiedade disfuncional é justamente essa, que nos dá transtorno, que nos gera sensações emocionais ruins, e é o que você fala, que a pessoa está sempre correndo atrás de alguma coisa para o futuro, e ela esquece muitas vezes de viver esse presente, que é tão maravilhoso. Claro, nós temos que ter algum, eu digo assim, rabinho para o futuro, vamos dizer assim, mas muitas vezes a ansiedade, ela gera uma preocupação, que eu digo, né? A pessoa se preocupa com aquilo que ainda vai acontecer, né? E esquece de viver aquelas coisas do momento. E tem a ansiedade saudável, que é aquela que tu tá na expectativa de alguma coisa boa, ou encontrar com alguém que você gosta, ou de um projeto de vida que você tá fazendo. Ela nos move também, né? Mas tudo dentro de um equilíbrio.
Né? Também temos a questão, né, Helena, do seguinte: se preocupamos ou nos preocupamos demais com questões que de repente nem vão acontecer no futuro, né?
E o ansioso, Maculã, ele tem uma dificuldade de controlar isso. Por quê? Que nem eu falei, ele tem uma preocupação, ele se preocupa com antecedência e ele quer controlar tudo, né? Porque, que nem eu te falei, nós temos essa ansiedade saudável que é normal, mas nós temos ansiedade disfuncional que ela chega a ser patológica, né? Que a pessoa sofre intensamente sintomas físicos, emocionais e comportamentais. E que gera, né, um estresse, ela gera uma depressão, né? Que nem muitos transtornos mentais, eles têm a ansiedade como comorbidade, né? Não dá para dizer assim, ah, eu tenho depressão e não tenho ansiedade, né? Porque é uma coisa que meio que vai acompanhando esses transtornos. Então, é bem, bem difícil, às vezes, da pessoa tá livre disso.
Você fala das doenças psicossomáticas, né?
Exatamente.
Que muitas vezes você, o corpo dói por inteiro, aí você fica preocupado, faz um exame, não tem nada. Puxa, mas me dói o corpo inteiro, não tenho nada. Aí vai ver, faz uma consulta e vê que é a ansiedade que está presente.
Sim,
aí.
Porque e vai muito daquilo que nós pensamos. Eu sempre coloco bastante dentro da minha prática profissional, e não é uma coisa que eu estou inventando, né? São de estudos de tempo, que nem você falou, né? A ansiedade vem de lá, desde o tempo dos homens das cavernas. Então, o que que gera essa ansiedade muitas vezes? É daquilo que nós pensamos, né? Que nós vamos alimentando um pensamento tão intenso na nossa cabeça, de medo, de angústia, e aí o nosso corpo tem as consequências, daí o nosso corpo começa a sofrer. E aí tu vai buscar uma ajuda médica, que tu tá com dor no corpo, pá, mas não tem nada, né? Se faz exames, se faz uma série de coisas e não se detecta nada. Por quê? Porque aquilo é do meu psicológico, da minha cabeça.
Eu fico aqui imaginando, Helena, do nosso cérebro, coitadinho dele, né, que armazena tanta coisa e às vezes coisas que não tem nada a ver, não soma em nada.
Né? Então, às vezes, ele fica ali guardando um espaço com situações improdutivas, eu digo.
Exatamente.
Né? E que você tem tanta coisa boa, produtiva para absorver. E eu cito um exemplo que não são os fatos em si, né? Mas a interpretação que a gente faz dele. E aí, conforme tu vai alimentando aquele, né, aquele fato, aquela situação, tu vai sofrendo, né?
Helena, o nosso foco aqui do nosso Saúde e Bem-Estar sempre foi a questão da prevenção, né? Prevenção, e depois também, claro, falamos de patologias, suas preocupações e principalmente a questão do tratamento. Na questão ansiedade, qual é o caminho para se prevenir? E depois a gente fala no segundo momento aí para tratarmos a ansiedade. Hein?
Bom, prevenir, né? Vamos pensar assim que a pessoa tem que administrar a vida dela com uma rotina, vamos dizer assim, né? Porque o nosso corpo, ele gasta muita energia quando a gente não tem uma rotina estável, né? Porque ele precisa estar sempre, vamos dizer assim, em estado de alerta. Lembramos lá dos homens das cavernas, que tinha que estar sempre em estado de alerta. Se nós não temos essa rotina, o nosso corpo ele tem que estar sempre atento ao que eu vou. E se a gente estabelecer uma rotina diária, simples, né? Com um horário de acordar, com um horário de tomar um café da manhã adequado, uma leitura, ou uma série que eu gosto, ou fazer uma comida agradável. Estar, eu digo assim, 100% naquilo que você está fazendo. Né? Tu faz uma higiene mental. Agora, se você está fazendo uma coisa aqui e você está com a cabeça lá no outro, né, o teu corpo ele gasta uma energia dobrada, porque você está aqui e está lá. Né? Então, se você conseguir seguir uma rotina, uma coisa assim bem estável, diária, vai ajudar e vai prevenir muito mesmo.
Nessa experiência que você tem ao longo dos anos como psicóloga, Você percebe de que o ser humano hoje, ele não está muito ligado à questão de termos uma agenda, uma rotina?
Hoje, né, Maculã, a gente percebe, assim, muita coisa que é oferecida, vamos dizer assim, né? A gente tem acesso a muitas e muitas informações.
Um turbilhão de informações.
E até pegando um pouco esse momento que nós estamos passando, as pessoas estão muito ligadas às redes sociais. E tem informações benéficas, saudáveis, excelentes, mas tem informações que não são agradáveis, que são deturpadas, fake news mesmo,
exato.
Né? E aí o ser humano ele está muito antenado a isso e gasta energia também para isso. Então, isso é um ponto também que acaba gerando uma ansiedade mais acentuada, mais intensa.
Então, isso seria uma das coisas para começar a prevenir, termos uma rotina?
Uma rotina, tá? Uhum. Dentro dessa rotina, né? Nós temos o nosso dia a dia de trabalho. Hoje, muitas pessoas trabalhando em casa, né? Que também saiu daquela rotina de sair de casa para ir trabalhar, tá em casa, então ela teve que se reinventar com a conciliar ali o trabalho e as coisas de casa, as crianças que estão fora da escola, né? Então, até para as crianças hoje é importante que elas tenham uma rotina, mesmo que elas não estejam indo para a escola. Então, a rotina realmente é uma coisa bem importante. Eu digo assim, usando aqui um pouco a expressão do Augusto Cury, né? Contemplar o belo, né? Quantas coisas que a gente tem olhar para fora da janela, né? E ver uma flor, ver uma árvore florida agora, que está começando a primavera, os pássaros cantando, né, Maculã? Tem tanta coisa assim produtiva, que às vezes a gente esquece e se foca ali numa rede social e só vendo a postagem dos outros, e daí o outro é melhor, o outro está bem, eu não estou, né? Mas a gente não sabe o que o outro está passando.
É verdade.
Também, né?
Eu sempre comento aqui, Helena, de que o bom da viagem não é chegarmos ao local. Claro que é bom chegarmos ao local, mas o bom da viagem é a gente curtir o caminho até lá.
É bem verdade. Um dia eu via isso de uma pessoa, de uma senhora, né? Que viajou com o filho, e aí ela disse que o filho deitou lá e dormiu. E ela antenada, né? E daí o filho, mãe, por que você não dorme um pouco? Ela disse, que graça tem eu dormir, eu não vou apreciar essas coisas bonitas que
exatamente.
Eu tenho no caminho.
Exatamente. Helena, e tratamento para isso, hein?
Tratamento, né? Nós temos hoje, né, Maculã, muita opção, vamos dizer assim, né? E às vezes as pessoas também perdem um pouco esse foco, né? Tem terapias alternativas, daí tem uma coisa, eu não vou citar nomes aqui, porque cada um tem o seu método, né? Mas muitas vezes se oferece uma coisa muito instantânea, muito espontânea, muito rápida, né? E quando se trata de saúde mental, não é uma coisa do estalar dos dedos.
Paciência,
é,
né?
É paciência, mudanças de comportamento, mudanças de pensamento, né, de atitudes. Entra aqui também uma parte da medicação, que daí já é a questão de um psiquiatra. Porque eu não digo assim que a pessoa, eu vou ao médico. Mas nós temos os médicos específicos para cada tratamento, enfim. Se eu estou com dor no braço, de repente eu vou buscar, ou no pé, eu vou buscar um ortopedista, no estômago, enfim. E nós temos também a linha da saúde mental, que são os psiquiatras, quando se trata de medicação, né? Então, isso também é importante. Ah, se precisar entrar com uma medicação, a terapia, né? Não é porque eu sou psicóloga, mas a terapia, ela ajuda muito a pessoa a se trabalhar, se entender, se conhecer, né? Então, tem um tratamento, assim, amplo, vasto, que hoje as pessoas estão mais conscientes também, viu, Maculã? Eu percebo, assim, na minha prática diária, um aumento muito grande das pessoas se conscientizarem que elas precisam se cuidar.
Exatamente. E não ter vergonha de buscar ajuda, principalmente, né, Helena?
Não, com certeza. E eu acho que isso está se mudando,
é?
Viu? Sim, eu tenho uma formação já de 32 anos, né? E pelo menos assim, eu acho que uns 10 anos para cá, dá para se dizer, as pessoas estão mudando bastante esse conceito, né, de que a saúde mental, ela faz parte do teu dia a dia, né? Ela faz parte do teu corpo, ela faz parte da tua essência, né? Então, acho que as pessoas estão mais conscientes, sim.
Algo mais, fica à vontade, Helena.
Tá? Então, assim, ó, só pra gente, eu acho que ir finalizando mesmo, sim, né, Maculã, quero colocar que quando a gente tem, eu digo assim, não é uma receita, não é uma coisa assim pronta, mas quando a gente tem problemas, né, e nosso dia a dia, eu digo, a gente já acorda resolvendo problemas, né, nem que seja assim, que roupa eu vou vestir? Ou como é que está o tempo? Eu tenho que saber que roupa eu vou vestir. Exato. Não é exatamente um problema, mas eu tenho que me organizar, né? Mas quando nós temos, assim, problemas mais sérios, eu uso os 5 P's, que também foram de estudos, tá? Então, o que? Que nós temos que olhar? Que o primeiro P é você ver se você realmente tem um problema, né? Porque às vezes a gente cria ele. Então, se eu tenho realmente um problema, eu vou olhar para ele e vou criar o segundo problema, que é o quê? Ver as possibilidades que eu tenho para resolver esse problema. Tem solução? Não tem? Então, vamos atrás das possibilidades. O próximo é ponderar. Dentro de todas essas possibilidades, eu vou ponderar qual é a melhor, qual é a mais prática, se eu precisar de ajuda de alguém, quem que eu vou buscar, tá? E o outro é a prática, né? E o fim, eu digo assim, é se dar as palminhas. Opa, consegui resolver, nem foi tão difícil assim. Porque quando a gente catastrofiza a situação, né, a nossa cabeça fica embaralhada e eu não vejo solução em nada. Então, acho que um pouco por aí.
Tá certo. Helena, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte, conte com a gente.
Obrigada, um bom dia a todos.
Psicóloga Helena Oliveira, dentro do nosso Setembro Amarelo, mês que traz a campanha, mais uma campanha de prevenção ao suicídio. Juntos pela vida, cuide da sua saúde mental.